intenção de ser perdoado de alguma coisa que você fez, você nem tem que falar. Faz parte. E é muito mais fácil, ó. Muito mais fácil ler do que ter toda essa preparação e levar
eu vou te dizer mais. A gente faz toda a reza que está escrita. Nós fazemos toda a reza que está escrita no Sidur, sem nenhuma intenção também. Não é só os Korbanot. Quer dizer, na verdade, quando está escrito, se você pegar algum Sidurim, por exemplo, dos costumes separados, da Polônia, Rússia, etc., é o Sidur mais usado pelos Hasidim também. Você pega os Sidur Sfarad, você vai ver que quando nos Korbanot que se fala de manhã cedo, depois de cada um, está escrito. Tem uma reza que se fala em seguida. Seja a sua vontade, se eu cometi algum pecado, etc., que isso daqui sirva de perdão e que seja considerado como se tivesse feito agora o sacrifício tal.
Por tal pecado?
Não, professor, não está escrito qual pecado. Cada um sabe. O Sidur não vai estar. Não sabe o que foi feito. Mas de qualquer forma, no Sidur está escrito dessa forma. Então, quer dizer, na verdade, nós, infelizmente, fazemos a reza tão batido e não prestamos atenção. No final das contas, quando se fala Corbanó de manhã, é como se nós estivéssemos fazendo. Contanto que nós fazemos isso de coração. Shamá parim sefateinu, está escrito no profeta isso. Nossos lábios pagam os animais.
Então é como se você tivesse feito algum ato não bom. Se você passasse, em vez de você se destruir, você destrói o animal, é isso?
Não.
Não.
O animal vai passar por tudo isso na sua frente, para você se conscientizar da gravidade do que você fez, e isso despertar no seu coração uma chuva de verdade.
Então, castigo é nosso
mesmo,
tem que
presenciar. Exatamente. Quer dizer, é difícil ver? Da próxima vez, não faz isso.
Mudar.
É uma forma da pessoa ver e falar, puxa vida, uau. Sério que eu merecia isso? Uau, que coisa, eu não sabia que era tão grave que eu fiz. Agora eu estou me conscientizando, tão grave como é, não vou voltar a fazer. Mas, de novo, tem sacrifícios que de fato são pelos pecados, tem sacrifícios que são de agradecimento também. Então, de manhã, você fala nos Korbanot, tem sacrifício de agradecimento, sacrifício de bênção, tem sacrifício de um monte de coisas. E, logicamente, a pessoa fala com intenção, ele vai prestar atenção. Ah, esse é isso, esse é isso.
E no de agradecimento também, se matava?
Só isso.
E qual o motivo?
Quero.
Precisa ver depois. Nós chegamos nos Korbanot, mas, de qualquer forma, o Korban de agradecimento, todo mundo participa, todo mundo come. Uma festa.
E o outro,
uma festa. Então, em vez de você ir no açougue comprar carne, você leva o teu bichinho pro Beit HaMikdash e eles te preparam a carne.
Não, uma churrascaria. E alguns viram incenso.
Uma
churrascaria. Tem alguns por canal que viram também incenso, viram cinza.
Sim, todos eles. Alguma parte ia para cima do altar.
As cinzas
iam para cima agora. Não as cinzas. Vai virar cinzas lá em cima. Parte do animal vai para cima e era queimado em cima do altar.
Dependendo
do
que.
Nós não estamos muito acostumados com isso. É uma coisa muito fora da nossa realidade. 2000 anos que a gente não faz isso. Mas, se Deus quiser, o dia que chegar nisso, nós vamos poder nos aprofundar um pouco mais para entender.
Graças a Deus, não vai ter. Se Deus quiser, vamos fazer.
Todo mundo comia, então é uma festa.
Sim.
Você faz, comemora,
sim.
Com
a sim. Só os coaninhos comiam parte da casa.
Então,
a gente
não
sei. Mas
eu
estou
falando, graças a Deus, no sentido da palavra.
O Kohen
está
lá para te servir.
Tá, literalmente.
O Kohen está lá para fazer o processo que vai te perdoar. Certo? Faz parte do processo para te perdoar comer dessa carne. Além de que, lembre-se que o Cohen não trabalha em outra coisa, ele trabalha só no Beit HaMikdash. Você que paga os tributos para ele, quer dizer, você dá carne para ele também. Ele não morrer de fome.
Através do serviço, não de comer, mas o serviço para dentro do tempo que ele está te servindo.
De comer também. Faz parte do Korban Hatat, o Korban de perdão ao pecado, faz parte do Kohen comer para se perdoar. Não só isso, tem outras coisas do processo também, faz parte, mas isso também. Quer dizer, também vamos lembrar que o Kohen, pelo fato de estar o tempo todo no templo, o tempo todo servindo a Hashem, o tempo todo estudando, o tempo todo é naquela convivência, então quando ele come algo também, ele come pensando em outras coisas do que nós quando nós comemos, e, portanto isso vai ajudar a te trazer o perdão.
A elevar, o próprio sacrifício de criaturas, os corbanos, os próprios animais, tudo isso, é que a gente está pensando só no nosso nível aqui, mas existe um nível muito superior a isso. Quer dizer, tudo que acontece aqui, tudo que acontece aqui, acontece em outro mundo também. Um reflexo de uma forma espiritual. E o negócio é saber, isso você pode, quer dizer, isso existe nos livros mais profundos, o que acontece quando você faz um corbano aqui na Terra, o que acontece nos mundos espirituais. É que as pessoas só pensam naquilo como uma coisa muito
material,
grotesca, né? Uma coisa grotesca matar um animal. Mas existem níveis espirituais para isso.
Você tem que
todas as coisas muito elevadas nesse mundo para você conseguir essas coisas elevadas, às vezes de uma forma muito básica. Né? Ou não. Essa coisa baixa parece baixa, mas não é uma coisa muito elevada.
As pessoas é que transformaram também. Só transformaram muitas coisas que eram sagradas da Torá, transformaram em algo tão baixo que você olha e hoje, de novo, volta aquilo que nós mencionamos numa das aulas na época das férias, que nós, com nossos olhos ocidentais, olhamos para as coisas como se elas fossem daquela forma, e não olhamos do ponto de vista da Torá como as coisas são bonitas e elevadas.
É, hoje em dia, para a gente agradecer a Shé, era sobre a forma de sacrifício, seria como que a gente vai oferecer a matilá.
Depende o quê? Para agradecer a Deus, tem lindo. Geralmente. Mas, alguns dos casos, que eram justamente os casos que no Beit HaMikdash tinha que trazer um corbano chamado Corban Todá, obrigado. Hoje em dia, essas quatro coisas tem que fazer a brachá de Hagomer. Se é a pessoa que estava presa e foi solta, a pessoa que estava doente, a pessoa que atravessou o mar ou atravessou o deserto. Essas quatro têm a obrigação de agradecer a Deus com uma brachá especial a Hagomer. Se fala perante 10 pessoas.
É mais feminino também do que filar, interessante.
Mas filar também. Acontece alguma coisa boa para uma pessoa. Todo dia acontece. Na Midá tem uma brachá, Modima nasce no lar. Nós agradecemos Deus por tudo que você faz, todos os milagres, todos os acontecimentos, etc. Então lá é o ponto de se agradecer todos os dias. Se acontece alguma coisa especial para uma pessoa lá, ele tem que pensar mais, pensar sobre aquilo especificamente. Está vindo agradecer a Deus. Ah, mas depois tem uma reza, ainda quero agradecer mais porque foi algo fenomenal que aconteceu. Abre um livro de Tehilim e fala.
Ou você faz bondade com outros também, sim.
Também.
E dessa forma você também alegra Deus.
Se vê na Torá com Jacob e outros tipos. Toda vez que acontecia, quer dizer, com Jacob, com Deus, que salvou e etc., ele fez várias coisas boas para a cidade. Moedas, punhou moedas, etc. Então, existe o conceito de fazer o bem para o outro também com agradecimento. Muita gente, às vezes, escapa de um acidente, então ele vai e patrocina na sinagoga alguma coisa, alguma peça nova, um móvel novo, alguma coisa assim, livros novos, o que for.
fazer qualquer tipo de doação.
Não... Doação para o DNA, sem fazer propaganda, mas merece. Por exemplo.
Feijão
que duja. Mas é
justamente
para isso. Então, nos conceitos. Por que você fazia corban de agradecimento? Deixa eu ver também que dá. E vem, opa. Por que você está trazendo? Estou trazendo porque você não sabe o que aconteceu. Vou te contar o que aconteceu. E se engrandece o nome de Deus.
Ah, precisa contar.
Esse é o conceito de fazer que duja hoje em dia quando acontece alguma coisa. Por que você faz um que duja? Justamente, para poder contar para o máximo de pessoas possível
e
engrandecer Deus.
Um
banquete também. Né? Fazer uma saudade. Não só naquele ano. Sabe, uma pessoa que passa por algum milagre, ele tem que fazer, assim que ele escapou, ele precisa fazer uma refeição festiva. Seja para a família, amigos, para quem for. E todo ano, naquela data que ele passou por aqui, ele precisa fazer de novo uma refeição festiva, igual o Purim.
E reunir amigos e falar.
Reunir amigos e falar, lembra aquela vez que aconteceu comigo isso, e contar de novo a história e agradecer a Deus pela história. Isso que é Purim. O que você faz em Purim? Você conta a história e agradece a Deus de novo. Isso se faz. Eu tenho um amigo, por exemplo, que caiu do cavalo uma vez, feio, e graças a Deus saiu bem dessa. Então todo dia, acho que é 13 de Tamuz, se não me engano, todo ano nessa data ele faz uma refeição e convida os amigos e fala do milagre. Não, não
até a Malfunta.
Também?
Quando ela ficou doente, ela veio, ela
ficou
boa.
Ficou boa, Ariel tem um quidush e depois todo ano naquela data ele faz.
E ela fala?
Ela sabe. Ela, agora ela já
ela
sabe.
Ela já sabe.
Ela não lembra.
Sim, mas é uma maneira
que ela lembra.
O que aconteceu? Quando ela tinha um ano e 10 meses, ela ficou com uma... Ninguém sabia o que ela tinha. Ela parou de andar, de repente. Só que ela teve, teve uma infecção na coluna, mas ninguém descobriu o que era. Até que a gente descobriu, estava sentindo muito isso. Ela tomou antibiótico, graças a Deus, e ficou totalmente recuperada. Ela perdeu, você vê na imagem, ela perdeu a vértebra inteira. E ela se recompôs. O médico falou que foi uma coisa raríssima, não aconteceu.
A gente acha que não tem milagre.
Tem milagre. O próprio médico falou. Porque ele tinha me falado, olha, ela vai andar, vai normal, vai tudo ficar normal. Mas aquele pedacinho da coisa que ela perdeu não vai voltar, não tem como voltar. E depois, quando você faz de novo o exame de imagem, está lá. O próprio médico falou, eu não sei como se recompôs, é uma coisa muito rara. Ele falou, não existe, eu nunca vi isso, não tem nada.
Mas muitos casos acabam assim. O próprio médico assume e fala, não sei como sair dela. E sai, a gente pois nunca leva para o milagre.
Exatamente.
Saiu porque saiu. Não estava na hora de moer. Não estava, mas por quê? Né?
Mas porque é um milagre.
É um milagre. Exatamente.
Aí tem obrigação de fazer uma comemoração.
Toda hora.
A gente tem que achar. É que a gente, quando tem coisa ruim, sei lá, tem uma chivada, não sei o que, daí tem uma teudama, mas quando é alegria, a gente deixa passar. É verdade.
É o que eu ia falar.
Coisas ruins, né?
Quantas vezes você vê pessoas, oi, está acontecendo isso, oi. E no dia seguinte, quando a coisa está resolvida, ele fica falando, que legal, o dia inteiro. Uma vez, talvez, no máximo.
Eu tenho uma pergunta.
¿Por qué hacen tanto énfasis en cuál es la cronología de ese evento en particular en Israel? Es decir, ¿por qué hacen el dicen, bueno, este está fuera de todo, de toda la secuencia?
¿Por qué no? Por causa do 430, que não bate. Está escrito 430 e o 430 não bate.
Mas é o único trecho que está em ordem cronológico, eu acho.
Não.
Eu falei que tem vários lugares que acontece isso. Não é o único lugar. Esse é um caso onde tem essa divergência. Não é o único lugar.
Por que tem casos que dizem que
Tchau. Porque, eu expliquei, porque parece da linguagem, Vayomer Elav falou a ele, parece que está continuando uma conversa. Que é o início de uma conversa, será fala, e disse Deus para Abraão, não e falou para ele, falou quem falou para quem. Continuação da história anterior, a Deus com Abraão falando, continuação da história.
Legal, foi.